Livro 7, parêntese, capítulo 1. O convento, ideia abstrata. Este livro é um drama cujo primeiro personagem é o infinito. O homem é o segundo. Sendo assim, como um convento foi encontrado em nosso caminho, tivemos que entrar nele. Por quê? Porque o convento, que é próprio ao Oriente, bem como ao Ocidente, à Antiguidade, como aos tempos modernos, ao paganismo, ao budismo, ao maometismo, bem como ao cristianismo, é um dos aparelhos de ótica aplicados pelo homem ao infinito. Aqui não é o lugar para que se desenvolvam, além da conta, certas ideias. Todavia, devemos dizê-lo, mantendo absolutamente nossas reservas, nossas restrições e até mesmo nossas indignações, todas as vezes que no homem encontramos o infinito, bem ou mal compreendido, sentimos-nos tomados de respeito. Há na sinagoga, na mesquita, no pagode, no viguan, um aspecto medonho que execramos e um aspecto sublime que adoramos. Que fonte de contemplação para o espírito e que sonhos sem fim. O reflexo de Deus nas paredes humanas. Capítulo 2. O convento, fato histórico. Do ponto de vista da história, da razão e da verdade, o monaquismo é condenado. Os mosteiros, quando são abundantes em uma nação, são nós para a circulação. Estabelecimentos que estorvam, centros de preguiça, onde há necessidade de centros de trabalho. As comunidades monásticas são para a grande comunidade social o que o parasita é para o carvalho, o que a verruga é para o corpo humano. Sua prosperidade e sua boa disposição são o empobrecimento do país. O regime monacal, bom no começo das civilizações, útil para produzir a redução da brutalidade por meio do espiritual, é nocivo à virilidade dos povos. Além disso, quando se afrouxa e entra em seu período de desregramento, como continua a dar o exemplo, torna-se prejudicial por todas as razões que o faziam salutar no período de sua pureza. As clausuras já tiveram seu tempo. Os claustros, úteis na primeira educação da civilização moderna, tornaram-se importunos para seu crescimento e são nocivos a seu desenvolvimento. Como instituição e modo de formação para o homem, os mosteiros, bons no século X, discutíveis no século XV, são detestáveis no século XIX. A lepra monacal quase roeu até o esqueleto duas nações admiráveis, a Itália e a Espanha, uma a luz, a outra o esplendor da Europa por séculos, e na época atual, esses dois ilustres povos começam a sarar, graças à salutar e vigorosa higiene de 1789. O convento, particularmente o antigo convento de freiras, tal como ainda aparece no início deste século na Itália, na Áustria e na Espanha, é uma das mais sombrias concreções da Idade Média. O claustro de que falamos é o ponto de intersecção dos terrores. O claustro católico, propriamente dito, é todo cheio da negra irradiação da morte. O convento espanhol, principalmente, é funesto. Ali erguem-se pela escuridão, sob abóbadas repletas de trevas, sob cúpulas vagas à força de tantas sombras, maciços altares babélicos, da altura de catedrais, pendem de correntes, em meio às trevas, imensos crucifixos brancos. Ali ostentam-se, nus sobre o ébano, grandes cristos de marfim. Mais do que ensanguentados, sangrando, medonhos e magníficos, com os ossos dos cotovelos à vista, as rótulas expondo os tegumentos, as chagas expondo a carne, coroados de espinhos de prata, pregados com pregos de ouro, com gotas de sangue de rubis na fronte e lágrimas e diamantes nos olhos. Os diamantes e os rubis parecem molhados e fazem chorar embaixo, nas sombras, criaturas cobertas com véus, que trazem as costas machucadas pelo cilício e pelo chicote com ponta de ferro, os seios esmagados por corseletes de vime, os joelhos esfolados de tanto rezar. Mulheres que se julgam esposas, espectros que se julgam serafins. Acaso pensam essas mulheres? Não. Acaso têm vontade? Não. Acaso amam? Não. Acaso vivem? Não. Seus nervos viraram ossos, seus ossos viraram pedras, seu véu é tecido pela escuridão. Seu fôlego, por baixo do véu, assemelha-se a não sei que trágica respiração da morte. A abadesa, uma larva, as santifica e as apavora. O Imaculado está ali, arisco. Assim são os antigos mosteiros da Espanha, covis da terrível devoção, antros de virgens, lugares ferozes. A Espanha católica era ainda mais romana do que a própria Roma. O convento espanhol era o convento católico por excelência. Nele sentia-se o Oriente. O arcebispo, Kislar Aga do céu, aferrolhava e espiava aquele serralho de almas reservado a Deus. A freira era a odalisca, o padre era o eunuco. As fervorosas eram escolhidas em sonhos e possuíam Cristo. À noite, o belo homem nu descia da cruz e tornava-se o êxtase da cela. Muros elevados guardavam de qualquer distração viva a sultana mística que tomava o crucifixo como sultão. Um olhar de lado era uma infidelidade. O empate substituía o saco de couro. O que no Oriente se lançava ao mar, no Ocidente lançava-se à terra. Em ambas as partes havia mulheres debatendo-se, as ondas para umas, a cova para as outras. De um lado, as afogadas, do outro, as enterradas. Monstruoso paralelo. Hoje, os defensores do passado, não podendo negar essas coisas, riem delas. Está na moda uma estranha, mas cômoda maneira de suprimir as revelações da história, invalidar os comentários da filosofia e eliminar todos os fatos constrangedores e todas as questões obscuras. Assunto para declamações, dizem os espertos. Jean-Jacques, declamador. Diderot, declamador. Voltaire, a respeito de Calas, Labarre e Servan, declamador. Não sei quem ultimamente achou que Tácito era um declamador, que Nero era uma vítima e que decididamente era preciso apiedar-se daqueles pobres Holofernes. Os fatos, no entanto, não se desfazem facilmente e se obstinam. O autor deste livro viu, com os próprios olhos, a 8 léguas de Bruxelas, coisas da Idade Média que estão à mão na abadia de Villiers, no meio do prado que servia de pátio ao claustro, o fosso das masmorras, e na margem do Dyle, 4 calabouços de pedra, metade sobre a terra, metade sobre a água. Eram os empate. Cada calabouço desses tem restos de uma porta de ferro, de uma latrina e uma claraboia gradeada que, de fora, está 60 centímetros acima da água e, de dentro, 2 metros abaixo do solo. 1,5 metros de rio corre exteriormente ao longo da parede. O chão está sempre molhado. O habitante do empate tinha como cama essa terra molhada. Em um dos calabouços, há um pedaço de corrente chumbada na parede. Em outro, vê-se uma espécie de caixa quadrada, formada por 4 lâminas de granito, demasiado curta para que alguém se deite, demasiado baixa para que se fique de pé. Colocavam ali dentro uma criatura, com uma tampa de pedra por cima. Isso existe. Pode ser visto. Pode ser tocado. Esses empate, esses calabouços, essas dobradiças de ferro, essas argolas, essa claraboia alta, ao nível da qual corre a água do rio, esse caixão de pedra fechado com uma tampa de granito, como um túmulo, com a diferença de que o morto ali era um vivo. Esse solo que é lama, esse buraco de latrinas, essas paredes que escorrem. Que declamadores! Capítulo 3. Em que condição pode-se respeitar o passado? O monaquismo, tal como existia na Espanha e tal como existe no Tibete, é uma espécie de tísica para a civilização. Paralisa de uma vez a vida, despovoa simplesmente, clausura, castração. Foi um flagelo para a Europa. Acrescentem a isso a violência, tão frequentemente feita à consciência. As vocações forçadas, a feudalidade apoiando-se no claustro, a primogenitura vertendo no monaquismo o excesso da família. As ferocidades de que acabamos de falar, os empate, as bocas fechadas, os cérebros murados, tantas inteligências desafortunadas metidas no calabouço dos votos eternos. Fazer-se frade ou freira, sepultamento das almas vivas. Acrescentem os suplícios individuais às degradações nacionais. E sejam vocês quem forem, sentirão um tremor em presença do hábito e do véu, duas mortalhas de invenção humana. Todavia, em certos pontos e em certos lugares, a despeito da filosofia, a despeito do progresso, o espírito claustral persiste em pleno século XIX. E uma estranha recrudescência cética espanta, neste momento, o mundo civilizado. A obstinação de instituições envelhecidas em perpetuar-se assemelha-se à obstinação de um perfume rançoso que reivindicasse nossos cabelos. A pretensão do peixe podre que quisesse ser comido. A perseguição de uma roupa de criança que quisesse vestir o homem. A ternura dos cadáveres que voltassem a abraçar os vivos. Ingratos, diz a roupa, eu os protegi no mau tempo, porque não querem mais saber de mim. Venho do alto mar, diz o peixe. Fui a rosa, diz o perfume. Eu os amei, diz o cadáver. Eu os civilizei, diz o convento. A isso uma única resposta, outrora. Pensar no prolongamento indefinido das coisas defuntas e no governo dos homens por embalsamento. Restaurar os dogmas em mau estado, tornar a dourar a caixa de relíquias, renovar os claustros, tornar a benzer os relicários, reviver as superstições, reabastecer o fanatismo, colocar novos cabos nos sabres e nos aspersórios, reconstituir o monaquismo e o militarismo, crer na salvação da sociedade pela multiplicação dos parasitas, impor o passado ao presente. Tudo isso parece estranho. No entanto, há teóricos para essas teorias. Esses teóricos, aliás, pessoas de espírito, têm um procedimento bem simples. Aplicam ao passado um reboco a que dão o nome de ordem social, direito divino, moral, família, respeito pelos antepassados, autoridade antiga, tradição santa, legitimidade e religião. E vão gritando, vejam, tomem isso, homens de bem. Essa lógica também era conhecida dos antigos. Cobriam de cal uma novilha preta e diziam, é branca. Quanto a nós, respeitamos uma ou outra coisa e poupamos em tudo o passado, contanto que consinta em ficar morto. Se quiser permanecer vivo, o atacaremos e trataremos de matá-lo. Superstições, beatice, carolice, preconceitos, todas essas larvas, por mais larvas que sejam, têm apego à vida, têm dentes e unhas em sua fumaça, e é necessário constrangê-las corpo a corpo e fazer-lhes a guerra, mas sem tréguas, pois uma das fatalidades da humanidade é ser condenada ao eterno combate dos fantasmas. É difícil agarrar a sombra pelo pescoço e destruí-la. Um convento na França, em plena luz do século XIX, é uma reunião de corujas fazendo frente ao dia. Um claustro, em flagrante delito de ascetismo, no meio da cidade, em 1789, em 1830, em 1848, Roma expandindo-se em Paris, é um anacronismo. Em tempos normais, para dissolver um anacronismo e fazê-lo desaparecer de todo, basta fazer com que soletre o milésimo. Mas não estamos em tempos normais. Combatamos. Combatamos, mas distingamos. É próprio da verdade nunca ser excessiva. Que necessidade tem ela de exagerar? Há o que se deve destruir. E há o que se deve simplesmente esclarecer e olhar. Que força tem o exame benévolo e grave? Não levemos o fogo aonde a luz é suficiente. Assim, considerado o século XIX, somos contrários, em tese geral, para todos os povos, na Ásia como na Europa, na Índia como na Turquia, às clausuras ascéticas. Quem diz convento, diz pântano. Sua propensão à putrefação é evidente, sua estagnação insalubre, sua fermentação causa febre nos povos e os enfraquece. Sua multiplicação torna-se uma praga do Egito. Não podemos pensar sem horror nesses países em que os faquires, os monges budistas, os monges maometanos, os monges gregos, os muçulmanos, os talapões e os derviches pululam como vermes. Dito isso, a questão religiosa subsiste. Essa questão tem certos aspectos misteriosos, quase temíveis, que nos seja permitido encará-la. Capítulo 4. O convento do ponto de vista dos princípios. Homens se reúnem e habitam em comum. Em virtude de que direito? Em virtude do direito de associação. Encerram-se em suas casas. Em virtude de que direito? Em virtude do direito que todo homem tem de abrir ou de fechar sua porta. Não saem. Em virtude de que direito? Em virtude do direito de ir e vir, que implica no direito de ficar em casa. Lá, em suas casas, o que fazem? Falam baixo, baixam os olhos, trabalham. Renunciam ao mundo, às cidades, às sensualidades, aos prazeres, às vaidades, aos orgulhos, aos interesses. Andam vestidos com lã grosseira ou com grosseiros tecidos. Nenhum só entre eles possui como propriedade o que quer que seja. Entrando ali, o que era rico faz-se pobre. O que tem, dá a todos. Aquele que era o que se chama de nobre, fidalgo e senhor é um igual daquele que era camponês. A cela é idêntica para todos. Todos sofrem a mesma tonsura, vestem o mesmo hábito, comem o mesmo pão negro, dormem sobre as mesmas palhas, morrem sobre a mesma cinza. O mesmo saco nas costas, a mesma corda em volta dos rins. Se resolvem andar descalços, andam todos descalços. Ali pode haver um príncipe. Esse príncipe é a mesma sombra que os outros. Nada de títulos. Até os sobrenomes desaparecem. Usam apenas seus nomes. Todos se curvam sob a igualdade dos nomes de batismo. Dissolveram a família carnal e constituíram em sua comunidade a família espiritual. Não têm outros parentes que não todos os homens. Socorrem os pobres, tratam dos doentes. Elegem aqueles a quem obedecem. Dizem uns aos outros, meu irmão. Vocês me fazem parar e exclamam. Mas este é o convento ideal. Basta que seja o convento possível para que eu deva levá-lo em conta. Vem daí que, no livro precedente, falei de um convento em tom respeitoso. Afastada a Idade Média, afastada a Ásia, reservada à questão histórica e política, do puro ponto de vista filosófico, fora das necessidades da política militante, com a condição de que o mosteiro seja absolutamente voluntário e encerre apenas os que consintam, sempre considerarei a comunidade claustral com certa gravidade atenta e, sob alguns aspectos, condescendente. Onde houver uma comunidade, há uma comuna. E onde houver uma comuna, há direito. O mosteiro é o produto da fórmula, igualdade, fraternidade. Oh, como é grande a liberdade e que esplêndida transfiguração. Basta a liberdade para transformar o mosteiro em república. Continuemos. Mas esses homens ou essas mulheres que estão atrás dessas quatro paredes, vestem-se com lã grosseira, são iguais, chamam-se de irmãos. Está bem. Mas fazem mais alguma coisa? Sim. O quê? Olham para a sombra, põem-se de joelhos e erguem as mãos. O que significa isso? Capítulo 5. A oração. Eles oram. A quem? A Deus. Orar a Deus, o que isso quer dizer? Há um infinito fora de nós? Esse infinito é único, imanente, permanente, necessariamente substancial, posto que é infinito e que, se lhe faltasse a matéria, ficaria limitado? necessariamente inteligente, posto que é infinito, que se lhe faltasse a inteligência, acabaria ali? Esse infinito desperta em nós a ideia de essência, enquanto que não podemos atribuir a nós mesmos senão a ideia de existência? Em outras palavras, não é ele o absoluto daquilo de que somos o relativo? Ao mesmo tempo que há um infinito fora de nós, não há um outro infinito dentro de nós? Esses dois infinitos, que horroroso plural, não se sobrepõem um ao outro? O segundo infinito não é, por assim dizer, subjacente ao primeiro? Não é o seu espelho, seu reflexo, seu eco, abismo concêntrico a um outro abismo? Este segundo infinito também é inteligente, pensa, ama, tem vontade? Se os dois infinitos são inteligentes, cada um deles tem um princípio de vontade. E há um eu no infinito de cima, do mesmo modo que há um eu no infinito de baixo. O eu de baixo é a alma, o eu de cima é Deus. Colocar o infinito de baixo em contato com o infinito de cima, por meio do pensamento, é o que se chama orar. Não retiremos nada ao espírito humano, é ruim suprimir. É preciso reformar e transformar. Certas faculdades do homem dirigem-se para o incógnito, o pensamento, a meditação, a oração. O incógnito é um oceano. O que é a consciência? É a bússola do incógnito. Pensamento, meditação, oração. Essas são grandes irradiações misteriosas. Respeitemo-las. Para onde vão essas majestosas irradiações da alma? Para a sombra, quer dizer, para a luz. A grandeza da democracia consiste em nada negar, nem nada renegar da humanidade. Próximo ao direito do homem, pelo menos ao lado, ao direito da alma. Esmagar os fanatismos e venerar o infinito, tal é a lei. Não nos limitemos a prostrar-nos sob a árvore de criação e a contemplar seus imensos ramos cheios de astros. Temos um dever, trabalhar para a alma humana, defender o mistério contra o milagre, adorar o incompreensível e rejeitar o absurdo, não admitir a respeito do inexplicável, senão o necessário, sanear a crença, tirar as superstições de cima da religião, livrar Deus das lagartas. Capítulo 6. Bondade absoluta da oração. Quanto ao modo de orar, todos são bons, contanto que sejam sinceros. Virem seu livro ao contrário e estejam no infinito. Sabemos que há uma filosofia que nega o infinito. Também há uma filosofia, patologicamente classificada, que nega o sol. Tal filosofia chama-se cegueira. Erigir um sentido que nos falta como fonte de verdade é um belo arrojo de cego. Curiosos são os ares altivos, superiores, condoídos que toma essa filosofia que tateia em face da filosofia que vê Deus. Parece ouvir-se uma toupeira dizendo: eles me causam pena como o seu sol. Sabemos que há ilustres e poderosos ateus. Esses, no fundo, levados à verdade por seu próprio poder, não estão bem certos de serem ateus. Para eles é apenas uma questão de definição e, em todo caso, se não creem em Deus, sendo grandes espíritos, provam sua existência. Saudamos neles os filósofos, enquanto inexoravelmente qualificamos sua filosofia. Continuemos. Admirável também é a facilidade para se contentar com palavras. Uma escola metafísica do Norte, um tanto impregnada de brumas, julgou fazer uma revolução no entendimento humano, substituindo a palavra força pela palavra vontade. Dizer, a planta quer em vez de, a planta cresce, seria, com efeito, uma coisa fecunda se se acrescentasse, o universo quer. Por quê? Porque daí sairia esse resultado. A planta quer, logo tem um eu, o universo quer, logo tem um Deus. Quanto a nós, que no entanto, ao avesso dessa escola, não rejeitamos nada a priori, uma vontade na planta, aceita por essa escola, parece-nos mais difícil de admitir do que uma vontade no universo, negada por ela. Negar a vontade do infinito, isto é, negar Deus, só é possível com a condição de negar o infinito, já o demonstramos. A negação do infinito leva diretamente ao niilismo. tudo se torna uma concepção do espírito. Com o niilismo não há discussão possível, porque o niilista lógico duvida que seu interlocutor existe e nem está muito certo da própria existência. De seu ponto de vista, é possível que ele próprio não seja para si mesmo mais que uma concepção de seu espírito. Apenas não percebe que tudo o que negou admite em bloco, só ao pronunciar esta palavra, espírito. Em suma, nenhuma via está aberta ao pensamento por uma filosofia que faz tudo terminar no monossílabo não. Ah, não, só há uma resposta, sim. O niilismo é algo sem alcance. O nada não existe, zero não existe, tudo é alguma coisa, nada é nada. O homem ainda vive mais de afirmação do que de pão. Ver e mostrar, mesmo isso não basta. A filosofia deve ser uma energia, deve ter por esforço e efeito melhorar o homem. Sócrates deve penetrar em Adão e produzir Marco Aurélio. Em outras palavras, fazer sair do homem da felicidade, o homem da sabedoria. Transformar o Éden em Liceu. A ciência deve ser um cordial. Gozar, que triste objetivo, que mesquinha ambição. O irracional goza. Pensar, este é o verdadeiro triunfo da alma. Estender o pensamento à sede dos homens. Dar-lhes a todos, como elixir, a noção de Deus. Fazer neles fraternizar a consciência e a ciência. Torná-los justos por meio desse misterioso confronto. Essa é a função da filosofia real. A moral é um desabrochar de verdades. Contemplar leva a agir. O absoluto deve ser prático. É preciso que o ideal seja respirável, potável e comestível pelo espírito humano. O ideal é que tenha o direito de dizer: tomai, essa é a minha carne, esse é o meu sangue. A sabedoria é uma comunhão sagrada. É com essa condição que ela cessa de ser um estéril amor da ciência para se tornar um modo único e soberano da união humana. E que, de filosofia, é promovida religião. A filosofia não deve ser uma sacada aberta para o mistério com a finalidade de contemplá-lo à vontade, sem outro resultado que não seja cômodo para a curiosidade. Quanto a nós, adiando para outra ocasião o desenvolvimento de nosso pensamento, limitamos-nos a dizer que não compreendemos nem o homem como ponto de partida, nem o progresso como finalidade, sem essas duas forças que são os dois motores, crer e amar. O progresso é o objetivo, o ideal é o tipo. O que é o ideal? É Deus. Ideal, absoluto, perfeição, infinito, palavras idênticas. Capítulo 7. Precauções a tomar na censura. A história e a filosofia têm deveres eternos que são ao mesmo tempo deveres simples. Combater Caifás bispo, Draco juiz, Trimalquião legislador, Tibério imperador, isto é claro, direto e límpido, não oferece nenhuma dificuldade. Mas o direito de viver à parte, mesmo com seus inconvenientes e abusos, quer ser provado e tratado com atenção. O cenobitismo, vida de monges em comunidade, em oposição aos que vivem isolados, é um problema humano. Quando se trata dos conventos, desses lugares de erro, mas de inocência, de desvario, mas de boa vontade, de ignorância, mas de dedicação, de suplício, mas de martírio, é preciso quase sempre dizer sim e não. Um convento é uma contradição, por finalidade, a salvação. Como meio, o sacrifício. O convento é o supremo egoísmo, tendo como resultado a suprema abnegação. Abdicar para reinar parece ser a divisa do monaquismo. No claustro, sofre-se para se obter algum prazer. Saca-se uma letra de câmbio sobre a morte, desconta-se em escuridão terrestre a luz celeste. No claustro, o inferno é aceito como adiantamento de herança sobre o paraíso. Tornar-se frágil freira é um suicídio pago com a eternidade. Não nos parece que em tal assunto a zombaria seja apropriada. Tudo nele é grave, tanto bem como mal. O homem justo franze a sobrancelha, mas nunca dá um sorriso de maldade. Compreendemos a cólera, mas não a malignidade. Capítulo 8. Fé, lei. Mais algumas palavras. Censuramos a igreja quando está saturada de intrigas. Desprezamos o espiritual áspero para com o temporal. Mas em qualquer condição, respeitamos o homem que pensa. Saudamos quem se ajoelha. Ter uma fé, isso é necessário para o homem, infeliz de que não crê em nada. Não se está sem ocupação quando se está absorvido. Há o labor visível e o labor invisível. Contemplar é labutar. Pensar é agir. Os braços cruzados trabalham. As mãos postas fazem. Olhar para o céu é uma obra. Tales esteve 4 anos imóvel. Fundou a filosofia. Para nós, os cenobitas não são ociosos, nem os solitários preguiçosos. Pensar na escuridão é uma coisa séria. Sem anular nada do que acabamos de dizer, julgamos que uma perpétua lembrança do túmulo convém aos vivos. A respeito deste ponto, o padre e o filósofo estão de acordo. É necessário morrer. O abade de La Trappe dá a réplica a Horácio. Entremear a sua vida com certa presença do sepulcro é a lei do sábio, e é a lei do asceta. A esse respeito, sábio e asceta convergem. Há o crescimento material, nós o desejamos. Há também a grandeza moral, dela fazemos questão. Os espíritos irrefletidos e raptos dizem: para que servem essas figuras imóveis do plano misterioso? O que elas fazem? Ah, em presença da escuridão que nos cerca e nos espera, sem sabermos o que a dispersão imensa fará de nós, respondemos: não há, talvez, obra mais sublime do que aquela que fazem essas almas. E acrescentamos: talvez não haja trabalho mais útil. Os que oram sempre são bastante necessários aos que nunca oram. Para nós, toda a questão está na quantidade de pensamento que se mistura à oração. Leibniz orando, isso é grande. Voltaire adorando, isso é belo. Somos pela religião contra as religiões. Somos dos que acreditam na miséria dos discursos e na sublimidade da prece. De resto, este minuto que atravessamos, minuto que felizmente não deixará o século XIX sua figura, a esta hora em que tantos homens têm a fronte baixa e a alma tão pouco elevada, entre tantos vivos cuja moral é gozar, ocupados com as coisas breves e disformes da matéria, parece-nos venerável todo aquele que se exila. O mosteiro é uma renúncia. O sacrifício sem embasamento, ainda assim é sacrifício. Tomar como dever um erro severo, isso tem sua grandeza. Tomado em si, idealmente, e para girarmos em torno da verdade até o esgotamento imparcial de todos os aspectos, o mosteiro, principalmente o convento de freiras, pois em nossa sociedade é a mulher quem mais sofre, e nesse exílio do claustro há protesto. O convento de freiras tem incontestavelmente uma certa majestade. Essa existência claustral, tão austera e melancólica, da qual acabamos de indicar alguns aspectos, não é a vida, porque não é a liberdade. Não é o túmulo, porque não é a plenitude. É o estranho lugar de onde, como do alto de uma elevada montanha, se descobre de um lado o abismo em que estamos, do outro o abismo em que estaremos. É uma fronteira estreita e enevoada que separa dois mundos, iluminada e escurecida ao mesmo tempo pelos dois, onde o raio enfraquecido da vida se mistura ao vago raio da morte. É a penumbra do túmulo. Quanto a nós, que não cremos no que creem essas mulheres, mas que vivemos como elas pela fé, nunca pudemos considerar essas criaturas sem uma espécie de terror religioso eterno, sem uma espécie de piedade cheia de inveja. Criaturas dedicadas, trêmulas e confiantes, almas humildes e augustas que ousam viver no limite mesmo do mistério, esperando entre o mundo que está fechado e o céu que não está aberto, voltadas para a claridade que não se vê, tendo somente a aventura de pensar que sabem onde ela está, aspirando ao abismo e ao incógnito, olhos fixos na escuridão imóvel, ajoelhadas, desvairadas, estupefatas, assustadas, um tanto elevadas, em certas horas, pelos sopros profundos da eternidade.